Vou pedir aos queridos colegas, não postem mais nenhuma pergunta. Eu vou terminar aqui com a do Galego. Sua missão acaba mesmo no final deste ano, tá? Eu vou ler as anteriores e a última será essa do Galego. Do Klaus. Kim, como agir quando tudo que expressamos é prontamente desqualificado, porém os outros querem nos enfiar goela abaixo, o que pensam ou querem? Como agir?
Grande pergunta, moço. Eu tinha pedido a FIA duas, mas ela três, né? Porque essa aí é que é a pergunta. Como agir quando alguém quer enfiar a verdade goela abaixo? Dando ao outro o direito de lhe enfiar a verdade goela abaixo. Dando a ele a liberdade de fazer isso contra você. Porque ele é livre para fazer isso. Agora, por que que você se revolta quando alguém quer lhe enfiar a verdade goela abaixo? Porque você acha que sabe a verdade. Porque você acredita que sabe a verdade e que acredita que sabe mais do que eles e que eles não têm o direito de lhe enfiar a verdade goela abaixo. Tem sim. Tanto tem que estão tentando enfiar. É o que eu estou dizendo, é voltar-se para o mundo interno, analisar você, por que que aquilo me causa sofrimento? Por que que aquilo que aquela pessoa está dizendo ou está fazendo me causou sofrimento? O que em mim zelou o sofrimento? Olha, eu vou aproveitar isso e vou dizer, nós de volta na outra terça, pode ser, fia? Nós de volta na outra terça e nós vai falar da epilitologia, da árvore da vida, da árvore do pensamento. Vocês estão muito preocupados com partes do ensino, mas tem coisas atrás importantíssimas que, vamos dizer assim, levaram aquilo que eu falei este ano. E uma das coisas é essa, é entender por que que você se sente mal quando alguém faz alguma coisa. É entender por que que você se sente mal quando alguém fala algo para você. Entender como é que aquele raciocínio foi criado. O raciocínio que diz que aquele está querendo lhe enfiar goela abaixo alguma coisa. E que ele não pode fazer isso. Então, na outra deixa nós vamos falar disso, tá certo?
Tá do Campos. Joaquim, já ouvi você dizendo que os livros que falam de Jesus têm sua origem na Bíblia. Porém, há um livro que diz complementar as histórias de Jesus que não estão na Bíblia. Também fala um pouco dos elementos do universo ilusório e diz ser psicografado por entidades superiores. Esse livro chama Livro de Urântia. Será que essa história de Jesus será essa história de Jesus verídica como as da Bíblia mesmo?
Olha, não se preocupe com a história de Jesus. Se preocupe com o ensinamento de Jesus. Se você quer ler alguma coisa a mais que está na Bíblia, existe um livro chamado Jesus no Lar. Ele complementa a Bíblia. Sabe, a Bíblia fala das conversas de Jesus em público. Este livro, Jesus no Lar, que é do Chico Xavier. Este livro, traz pelo Emmanuel, a reunião do Jesus com os apóstolos de noite, depois que ele falou em público. Mas não fala de história de Jesus, não fala nada, fala de ensinamento. Se você quiser ler, este é bom.
Ramon Lima. Na Sanga se manifestam irmãos sem carne, sofrendo muito. Existem humanos com carne que sofrem tanto quanto os sem carnes que vão lá?
Como é, fiel? Não ouvi direito, por favor.
Repetindo. Na Sanga se manifestam irmãos sem carne, sofrendo muito. Existem humanos encarnados, né? Que sofrem tanto quanto os desencarnados que lá vão.
Mais. Sobre os irmãos desencarnados que comparecem na Xanga, eu tenho uma conversa para fazer específica sobre isso. Depois nós conversa. Porque vocês estão tratando, vamos dizer assim, de cima para baixo. Aquele é o sofredor, aquele é um espírito que veio do umbal. E vocês vão para lá. Umbal. Porque lá estão aqueles que acreditam em verdades. Eu não estou julgando, filho. Eu só estou dizendo que é preciso ouvir o que eles falam e não se sentir superior ao que eles falam. Quem se sente superior ao que eles falam, que não tem nada a aprender com eles, que você é que tem que ensiná-la a eles, vai para o mesmo lugar.
Eu acho que você está nos julgando previamente.
Não, eu não estou falando de todos, eu estou falando daqueles que se potam assim. Aliás, eu já falei sobre isso quando falei de desobsessão. Eu disse, ouça o obsessor, porque ele pode lhe ensinar. É preciso conversar com o obsessor e não dizer, eu vou lhe ensinar a verdade. É a história da perna, filha.
É isso? Estar no aqui e agora sem pensamentos é um trabalho suficiente para o crescimento espiritual?
Impossível ficar sem pensamento. Estar no aqui e agora consciente do pensamento sem pender-se ao que está pensando, sim, é o trabalho suficiente para o crescimento espiritual. Agora, não é não ter pensamento. É estar tendo pensamento e não estar apegado a ele.
A Clopes, como abstrair os sentimentos dos atos realizados se só se faz alguma coisa porque se espera o resultado das coisas e isso que move a sociedade como um todo?
Esse é que é o problema, isso chama-se humanidade. A humanidade é aquele que faz as coisas esperando receber em troca. Isso chama-se egoísmo. Isso é humano. Se você quer se buscar, se melhorar, se crescer espiritualmente, como falou o moço, você tem que se libertar da humanidade. Se todos agem assim e todos estão voltando, para você não voltar, você tem que se libertar disso. Não adianta dizer que a humanidade faz isso. Sim, ela faz. Mas você, se você não quiser, tem que se libertar disso.
Hamilton Rezende. No final dos tempos, o universo se afunilará e restará um só. Comente, por favor.
Comento. O universo é eterno. Eterno quer dizer o quê, filha?
Não tem fim.
Que não tem fim. Então não existe fim dos tempos.
Fim dos tempos da Terra.
Não, ele falou no universo... O universo se afunilará no fim dos tempos do universo. O universo não vai acabar nunca. Nem a Terra.
Henrique. Joaquim, viver se libertando de tudo ou constatar a vida, ainda considerando o tema, entre aspas, mata fechada, não é algo muito prático. E eu que o diga. Vira a vida de ponta cabeça.
Mas se não virar a vida de ponta cabeça, você não fez reforma nenhuma. Se você não virar a vida de ponta cabeça, você não fez nada. É para fazer isso mesmo.
Ainda o Henrique, há uma pergunta que não cala. Onde isso vai dar? Em novo estado de consciência, em quê? Essa questão sempre ressurge e ainda estou preso a ela.
Se eu disser para você onde vai dar, que homem tem chão. Você vai querer cegar naquilo que eu disser que vai dar. Não, é igual a história da corda. Tem que largar a corda sem saber se tem chão embaixo ou não. Tem que soltar, saltar no escuro.